As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O impacto do coronavírus na Lesíria do Tejo está a atingir proporções de veras preocupantes, em especial com os números que resultam da fase de desconfinamento. Há a lamentar mais duas mortes na região, precisamente nos concelhos de Santarém e de Coruche, elevando o total de vítimas mortais para 15. O território escalabitano, precisamente, já lamenta 4 vítimas, enquanto Coruche registra 3 óbitos. Quanto ao número de infectados, a Lesíria soma nesta fase 439, com Santarém à cabeça, com 170 casos, quase tanto como em todo o Médio Tejo, que na contabilidade mais recente apresenta cerca de 200 doenças. Os bombeiros de Ferreira do Zêzere foram chamados a um incêndio que deflagrou pelas 4h50 da madrugada deste sábado, precisamente num barracão agrícola situado naquele concelho. A indicação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que adiantou ainda a presença de 9 operacionais e 3 viaturas de apoio no local. Importa acrescentar que as chamas foram extintas pelo proprietário daquela estrutura, ainda que haja registo para prejuízo relacionado com lenha que ali se encontrava e ainda com um trato que também foi atingido pelo fogo. A Guarda Nacional Republicana esteve no local para tentar apurar os motivos pelos quais aconteceu este incêndio, mais ainda quando o alerta surgiu a uma hora incomum.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os trabalhadores dos Correios de Tomar iniciaram uma greve de 2 horas por dia, no início de cada turno, greve que se prolonga até ao próximo 12 de junho. A paralisação tem na sua base a falta de meios humanos, no caso carteiros, que assegurem um serviço de distribuição da correspondência. Dina Serranho, do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, assegurou à reportagem da ERT que a administração da empresa está ao corrente da situação. A sindicalista fala em 1 a 2 semanas de correio por entregar e não teve dúvidas em dizer que os CTT estão a enganar a população quando cobram taxas por serviços que não estão a ser feitos.
E a verdade é que cada vez mais o correio fica aí acumulado, chegamos a ter 1 semana, 2 semanas de correio por entregar, os padrões de qualidade não estão a ser minimamente cumpridos, a pandemia, o Covid veio ajudar esta gestão a orientar-se muito bem, que é não metemos ninguém, não há substituição de trabalhadores em férias, os postos que já estavam vagos por doenças de longa duração também não vão ser ocupados e nós aqui, trabalhadores, estamos preocupados porque queremos servi-los melhor e não temos qualidades neste momento para isso. Sentimos também que estamos a enganar a população, ao fim e ao cabo, a população quando recorre aos nossos serviços, sendo nós um serviço público e assim deve continuar, quando recorre é para ser bem servido, paga uma taxa elevadíssima para o serviço que está a ser neste momento a ser desempenhado e estamos a enganá-los. Portanto, a empresa neste momento, não os trabalhadores e a preocupação dos trabalhadores vai nesse sentido, mas a empresa sabe perfeitamente que está a enganar o povo português quando está a cobrar uma determinada taxa e que essa taxa corresponderia a um determinado serviço que não está a ser feito neste momento. Nós aqui neste momento temos 27 trabalhadores, 2 chefias, 2 contratados e precisaríamos no mínimo mais 5 trabalhadores. E depois, estando esses 5 trabalhadores aqui como efetivos, teríamos urgência em que a situação de substituição de férias fosse revista. Já sabemos, por antemão, que a empresa não vai pôr ninguém este ano a substituir férias e então vai-se agravar de certeza absoluta a situação. O Correio já não está a chegar a tempo há muito tempo. Portanto, já há muitas semanas, há muitos meses que o Correio vai ficando retido, vamos dando prioridade a outro tipo de objetos. Objetos que neste momento a empresa sabe perfeitamente que é o que lhe está a dar muito lucro, o que tem a ver com a CTT Expresso, e mesmo esses estão a enganar os clientes, porque quando pagamos este serviço que é elevadíssimo em termos de preço, é para entregar amanhã e chega a ficar aqui 2, 3 e 4 dias retido, porque não temos meios. Neste momento é caso para dizer, o carteiro não tem culpa, o carteiro não chega a todo lado, o carteiro precisava de ter mais colegas ao lado a trabalhar, e é grave aquilo que se pensa. Portanto, a preocupação do carteiro neste momento é denunciar a situação à população e dizer à população, exijam aquilo que têm direito. É um serviço de qualidade. Exijam que a carta que seja posta hoje no correio e que se paga a franquia para que ela seja, que seja posta a circular, essa carta tem padrões. Os padrões têm vários níveis. Neste momento está tudo igual. Chegam a ficar registros. Correio Azul, Correio Verde, chegam a ficar determinadas freguesias e zonas dias e dias por fazer que o carteiro não passa lá, a população não sabe disto e depois temos a agravante quando o carteiro passa com o correio em atraso, é o carteiro que leva com as pessoas e claro, como elas não têm conhecimento, E a nossa revolta hoje. Queremos mais gente para trabalhar.
As celebrações religiosas, nomeadamente as missas, vão voltar a contar com a presença de pessoas já a partir deste fim de semana. Tomar não será exceção nesta medida da fase de desconfinamento. Cabe a cada um dos fiéis o cumprimento das normas de segurança que permitam evitar a propagação do coronavírus. Desde logo, o uso de máscaras será obrigatório, assim como a desinfecção de mãos e ainda o distanciamento nas próprias igrejas, que ficam com lotação a um terço da capacidade. Em declarações à Hertz, o padre Mário Duarte, vigário de Tomar, antecipou este regresso, apelando a que todos cumpram efetivamente essas regras, numa missão que terá a colaboração do grupamento de escuteiros 44.
Os próprios escuteiros ajudarão as pessoas a perceber que, antes de entrarem na igreja, devem desinfetar as mãos. E quando entram na igreja, devem entrar de máscara. Só devem retirar a máscara quando se aproxima o momento de comungar. Depois, existem regras para os acordos, existem regras para o próprio sacerdote e nós somos convidados todos a respeitar o devido distanciamento. Se por acaso eu levo a minha família, o meu agregado familiar, eu ficarei sentado numa dessas marcas. Se eu estiver sozinho, eu ocuparei uma dessas marcas também e aí permanecerei sozinho. Mas o meu núcleo familiar, eu, a minha mulher e os meus filhos, nós poderemos ficar todos no mesmo local, o mesmo agregado familiar. Estes lugares, como disse, estão marcados com um autocolante verde nos bancos e a pessoa pode sentar-se nessa mesma marca, um casal ou uma família, desde que vivam em comum. A lotação da igreja, portanto, está reduzida para cerca de um terço da sua lotação máxima, pelo que se pede a compreensão de todos. E a propósito desta compreensão de todos, aquilo que também recomendo é que as pessoas de risco, as pessoas mais doentes, mesmo as pessoas mais idosas, deixem o fim de semana para os casais mais jovens, para os mais jovens também, para as crianças, e que ao longo da semana aquelas pessoas de maior risco, as pessoas mais doentes, as pessoas mais frágeis na sua estrutura física, que ocupem os seus lugares participando na missa durante a semana. Até porque, excepcionalmente, enquanto esta crise sanitária durar, a missa durante a semana terá o mesmo valor da missa dominical.
Está em curso até 15 de junho o processo de candidaturas para a atribuição de espaços de venda à exposição recinto itinerante na Feira de Santeria 2020, que deverá realizar-se entre 16 e 25 de outubro, se a atual situação de saúde pública assim o permitir. Nesta fase, como consequência da pandemia, persistem muitas dúvidas sobre a forma como vai decorrer o certame, com palco marcado para o recinto do Mercado Municipal de Tomar e zonas adjacentes. A este propósito, o vereador Luís Ramos, do PSD, questionou o Executivo sobre a eventualidade da feira não ter a sua ocupação normal, o que colocaria em causa o pagamento antecipado feito pelos feirantes. Na resposta, a Presidente Anabela Freitas esclareceu que, caso haja a necessidade de reduzir os espaços da feira, então os feirantes afetados por essa redução irão receber de volta a totalidade do dinheiro pago.
Foi aprovado em reunião de Câmara, por unanimidade, aquilo que era a ocupação dos espaços para a Feira de Santiria. E assumimos, desde o início, que iríamos iniciar os procedimentos sem saber se a feira seria ou não feita. Pronto. Mas os procedimentos têm que ser iniciados com antecedência. Decidimos também, em reunião de Câmara, aliás, surgiu da discussão aqui, nem era a proposta que nós trazíamos, porque aquilo que se passava nos anos anteriores era, na altura do procedimento, quem concorria tinha que pagar na totalidade aquilo que era o seu lugar. E, portanto, da discussão em reunião de Câmara, alterámos, por sugestão dos senhores vereadores do PSD, alterámos para um pagamento de 50% na altura da arrematação e o restante na semana em que iniciavam a montagem dos equipamentos. Ficou em aberto, se recordam, ficou em aberto e nós mostramos abertura para alterar isso, a seguinte questão: qual foi a proposta que foi aprovada? Se porventura chegarmos a setembro e, pelas condições do país, não é possível fazer a feira, quem já tinha pago os 50% ficaria com o lugar automaticamente garantido para a feira 2021. Tendo ficado em aberto, e que nós demonstramos abertura para aprovar isso, se isso sucedesse, porque sabemos também que esses empresários, ainda por cima, não têm sido, apoiados no conjunto de medidas que o Governo tem implementado, podermos ou não devolver esses 50%. Isso ficou também em cima da mesa. E, portanto, isso só conseguimos avaliar nessa altura, não é? Questão diferente está o Sr. Vereador agora a colocar, que é, ok, preparámos a feira para a ocupação de espaço normal, mas vamos imaginar que as regras que saem da DGS dizem que tem que haver uma redução do número de equipamentos. Leia-se os divertimentos, que são aqueles que são mais de difícil controlo de pessoas, até porque uma das coisas que está em cima da mesa, já foi pública semana passada, é o controlo de pessoas nos divertimentos, ou, nomeadamente, a questão das tasquinhas, que, como sabem, têm sempre muita gente, normalmente as nossas associações têm muita gente nessa questão. Se as regras forem essas, ou seja, sim, senhora, pode-se fazer a feira, mas tem que se reduzir o número, naquilo que são as tascas, a gente consegue reduzir a ocupação para aquilo que a DGS entender, ou para metade ou para dois terços, pronto. Consegue-se controlar. Na questão dos divertimentos, é óbvio que vamos ter que retirar alguns divertimentos e aí temos que devolver o dinheiro todo aos empresários. Portanto, as regras, não podemos é correr o risco de fazer a feira sem cumprir aquilo que são as regras da Direção-Geral de Saúde.
O CAIS, o novo espaço empresarial de Vila Nova da Barquinha, está concluído. Está em causa um projeto municipal com investimento a rondar os 520 mil euros, incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. A nova estrutura é uma nova realidade de dois antigos edifícios que apresentavam sinais de degradação em pleno centro histórico. Os interessados podem obter mais informações através do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento ao Empreendedorismo local do município de Vila Nova da Barquinha, através dos telefones 249-720-350 ou então o 964-781-133. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, congratulou-se com a conclusão dos trabalhos, adiantando que há já candidaturas de empreendedores dispostos a integrar esta incubadora.
Dizer que o processo está completamente adiantado, aliás, está no cumprimento dos prazos, primeiro semestre de 2020, no sentido de dotar quer o Centro Vila Nova da Barquinha, uma vez que a obra é uma obra de regeneração urbana, importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Barquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores, como verem tratado a qualquer processo administrativo ou mais burocrático, estão no centro da vila e estão junto dos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas para os respectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários e as próprias empresas e micro empresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome. Precisamente tem a ver com a identidade que Vila Nova da Barquinha, também denominado Ninhos de Empresas, aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se caia a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova da Barquinha, são de territórios com seus confinantes. Mas toda a agenda é bem-vinda, o que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento, como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente a riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem de dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir para o desenvolvimento deste território, que é isso que a gente objetivamente quer.
Seguindo o conjunto de trabalhos de manutenção que têm ocorrido pelo Centro Histórico, particularmente de pintura de candeeiros, gradeamentos e outras estruturas, chegou a vez do cureto, refere a Câmara de Tomar em nota informativa publicada na rede social Facebook. Inaugurado em 1897, o cureto da Várzea Pequena tem ao longo dos últimos anos sofrido obras de beneficiação e conservação, a última das quais realizada há cerca de 20 anos. A intervenção é justificada face ao aparecimento de alguns vestígios de corrosão em estrutura metálica e ao vandalismo com a quebra de alguns vidros da claraboia. Trabalhos esses que incidem na reparação e pintura deste importante marco histórico da cidade, prevendo-se a sua conclusão até ao final da primeira semana do mês de julho.
Rádio Informação.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Como é do conhecimento de todos, a partir do dia 1 de junho, ou seja, a partir de segunda-feira, há alteração destas medidas de confinamento que todos temos tido em relação a esta doença do Covid-19. Neste momento, em Portugal, o nosso R está em 0,99, está praticamente em 1, ou seja, o R, o que é que significa? Significa qual é a capacidade de um doente positivo pode infectar quantos. Neste momento está praticamente em 1, está em 0,99, o que significa que um doente pode infectar uma pessoa. Os conhecimentos que nós temos dizem-nos que poderemos estar um bocadinho mais aliviados e pensar que a situação está a melhorar se este R for abaixo dos 0,7. Portanto, estamos ainda em 0,99. Muito à custa, como todos também com certeza já ouviram, da situação que se está a viver em Lisboa e Vale do Tejo. Tem sido a zona do país com maior número de casos, casos muito específicos de obras e de bairros, e que contribuem para este aumento. Mas estas medidas de desconfinamento vão ser alteradas, mas para Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, vão continuar algumas medidas diferentes. Em relação aqui a nós todos, temos que nos preocupar, devemos continuar preocupados e continuar a respeitar todas as normas que existem, porque se nós respeitarmos as normas de segurança de saúde pública que servem para proteger a saúde individual, respeitando essas nossas normas, estamos a respeitar também os outros e a respeitar a segurança de todos. Vai ser alterada as cerimónias religiosas e celebrações comunitárias, que devem ser sempre de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde. O teletrabalho também vai ser alterado, abrindo a oportunidade às pessoas imunodeprimidas, doentes crónicos e pessoas com mais de 60% de incapacidade, pessoas com deficiência de mais de 60%, ficarem a trabalhar em teletrabalho. As lojas do cidadão vão começar a funcionar por marcação prévia e sempre com o uso de máscara obrigatória. O comércio e a restauração, as lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais também vão abrir. Acaba a lotação máxima de 50%, mas mantém-se o distanciamento agora de 1,5 metro, portanto nos restaurantes vão começar a poder ter a sua lotação máxima, mas devem promover todas as medidas no interior, de forma a que os clientes mantenham um distanciamento mínimo de 1,5 metro. Vai abrir o pré-escolar, os cinemas, os teatros, as salas de espetáculos e os auditórios, que também devem funcionar todos com as normas da Direção-Geral da Saúde. Os ginásios também vão poder abrir e respeitando sempre essas normas. E essas normas serão sempre as normas da etiqueta respiratória, o saber tossir para a face interna do antebraço e na impossibilidade de o fazer, ou se for um espirro repentino e for as mãos forem o anteparo desse espirro, devem ser de imediato lavadas e higienizadas. Manter o distanciamento físico de segurança, este 1,5 metro, pelo menos nos restaurantes, sempre que for possível, os 2 metros. usar corretamente a máscara. Por favor, não usem a máscara a deixar o nariz de fora, porque o nariz precisa de estar protegido também com a máscara para proteger os outros. Evitar partilhar artigos pessoais. Estamos também numa época em que vão abrir as praias e estas praias vão abrir a partir legalmente a partir do dia 6 de junho e há regras, na nossa zona temos praias fluviais e portanto vamos respeitar as praias, no máximo 5 pessoas do mesmo grupo juntas num toldo, tentando o afastamento. Os exploradores destas praias, portanto a entidade que explora a praia, saberá com certeza posicionar os equipamentos que podem ser alugados e, portanto, devem ser respeitadas essas posições desses equipamentos, respeitar os corredores de circulação, respeitar os jogos em grupo que não são permitidos com mais de 2 pessoas, por exemplo, aqueles jogos de raquetes, que só poderão efetivamente ser jogados por 2 pessoas, mas evitar efetivamente o aglomerado em termos de jogos. O distanciamento físico, quer seja no banho, quer seja no areal, com 1,5 metros entre toalhas, frequentar apenas num período do dia, permitindo também que os outros frequentem, que outras mais pessoas frequentem esses espaços. Portanto, vamos todos contribuir e continuar a contribuir para a prevenção desta doença, porque já estivemos com o nosso R, portanto, com a nossa capacidade do doente infectado infectar outras pessoas mais baixa, e nós queremos efetivamente que isso volte.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.